minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo... vamos ler o versículo 1 em diante. Deuteronômio, que quer dizer a repetição da lei, e aqui está dizendo do grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que depois o Senhor reitera lá em Marcos 12, 30, enfim, os mandamentos. Estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Ensinar-te, olha que coisa linda. Mandou ensinar-te para que os cumpras na terra a que passas a possuir. Para que temas a Deus, guarde todos os seus mandamentos, guarde a palavra de Deus. O mandamento que eu os ordeno a ti e ordeno também aos teus filhos e aos teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados, felizes, bem-aventurados. Olha só, a você, seus filhos e seus netos. E seus netos. Quem vai ensinar filhos e netos? É você, então você precisa conhecer. Ouve a Israel e cuida de pô-los em prática. Ouve, entenda, assimile e ponha em prática, para que te vá bem e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. E agora o versículo número 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu ordeno, é uma ordem, estarão no teu coração. Escondi a tua palavra no teu coração, no meu coração, para eu não pecar contra ti. E você vai fazer dessas palavras o quê? Vai fechar com ele? Não, você tem que passar para os seus filhos. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-se. É isso aí. Olha o que nós estamos aqui entendendo. Olha o que nós estamos recebendo de Deus. Aqui aparece o mandamento que Jesus disse ser o mais importante de todos os mandamentos. Mais uma vez, Moisés afirma que o Senhor é o único Deus, vivo, soberano, poderoso. Mas o nosso texto, pastor, é de família. Sim, mas eu quero agora voltar aqui e dizer, você vai inculcar a teus filhos, deles, dos mandamentos, falarás, assentado em casa. Quando estiver em casa, você vai falar, reunir, culto doméstico, culto no lar, ensinamento, oração, andando pelo caminho, ou seja, na rua, onde você estiver, você vai ensinando, deitando, chegando em casa, saindo de casa, em todo o tempo, ensinar o filho as coisas que Deus quer que eles conheçam. Você vai receber o ensinamento e você vai passar para os seus filhos e também passar para os seus netos. Lembra-se, Eunice e Lloyd ensinaram ao filho e neto, respectivamente, o pastor Timóteo. Então, é isso aí. Agora, nós temos falado de felicidade, temos falado de alegria dentro do casamento. E você que é papai, aí está com um filhinho ainda de meses, aí temos muitos irmãos, temos o irmão Samir, seu filhinho Arthur, temos o irmão Poeber com a sua esposa Larissa e o Gabriel, temos o Rafael, sua esposa Grazi e a filhinha Rafaela. Está chegando aí a filhinha da Dione, que é a nora da irmã Edilete. Temos o Danielzinho lá de Maceió também. Então, é só uma palavra, e é um dado, primeiro, bíblico, que você sabe que alegria, paz, vem de uma família estabilizada, não apenas financeiramente, mas uma família estabilizada no centro da palavra de Deus. Não a família hipócrita que macula, não. Olha só, filhos, você quer o quê? O melhor para o seu filho. Jesus disse, se os filhos recebem dos seus pais biológicos que são limitados, imperfeitos, recebem coisas boas, que dirá o Pai Celestial não vai dar para os seus filhos? Se é que somos filhos de Deus, né, irmã Gisele? Se é que somos filhos de Deus. Então vejamos. O que, que eu posso fazer, pastor, para meu filho ser feliz? Nós vemos aqui o princípio e o preceito. Ensinar em casa, saindo, deitando, levantando, no culto doméstico. Mas, é claro, estamos falando de vida espiritual, vida eterna. Mas nós temos também bem-aventuranças, momentos alegres aqui. Os pais que são atuantes, são presente, mais presente, o mais possível, são os mais felizes. Filhos se tornam mais felizes e bem-educados quando seus pais participam mais ativamente e desde cedo da educação e das tarefas das crianças. Isso é um relatório que foi divulgado há pouco por uma organização. E os próprios pais que participam mais ativamente da educação dos filhos também são beneficiados. É o que é uma via de duas mãos. A colaboração é mútua. Isso com melhoras observadas na saúde física, saúde mental. Então, o relatório, o estado dos pais do mundo, tem 288 páginas, analisando que quase 700 estudos de vários países onde este tipo de informação está disponível. Abre aspas. Quando os homens assumem um papel de cuidador, pesquisas mostram um maior desenvolvimento cognitivo, de conhecimento e melhor desempenho na escola, mais saúde mental para os meninos e meninas e taxas menores de delinquência entre os filhos, afirma um relatório. Relatório chamado State of the World Fathers, o estado dos pais do mundo, uma tradução livre. Então vejamos, de acordo com o documento, estudos em vários países mostraram também que a interação, presença, na frequência, na qualidade do pai é importante para o desenvolvimento da empatia e também das habilidades sociais dos filhos e filhas. Ainda neste estudo, a organização afirma que o relatório não pretende ser um antagonista da relação entre filhos e mães ou colocar as mães em segundo plano. Não, absolutamente isso. Apenas completa o relatório Estado das Mães do Mundo, que é publicado pela Save the Children desde 1999, e o Estado das Crianças do Mundo, que é publicado já há 20 anos. Então, ainda segundo esses dados, analisados em diferentes etapas e partes, os homens que têm um envolvimento profundo com os seus filhos também são mais saudáveis, mais produtivos no trabalho e mais felizes do que os pais que não relatam esta conexão. Mas como é que o pai vai ter assim tempo para com o filho? É dizer, o tempo que você tem, dedique ao seu filho. É claro que você não vai deixar de trabalhar, você é o principal provedor. Mas o tempo que você tem, você deve dedicar ao seu filho e com qualidade. Mas isso já é um preceito bíblico. Olha, no caminho, levantando-se, deitando-se, ou seja, é comunhão, é tempo juntos. Então, são dados, digamos, seculares, mas são dados estatísticos que só corroboram, colaboram, ratificam e afirmam o que Deus já disse há milênios e há milênios atrás. Isso é simplesmente maravilhoso. Só não entende quem não quer. E aí nós precisamos ser encorajados a tomar decisões, Deus te abençoe, Deus te guarde e faça resplandecer sobre ti a bênção dele.